As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, o agrupamento de escolas dos Templários, o Rotary Clube Tomar Cidade e o município levaram a cabo esta manhã a iniciativa Abraçar o Rio. O momento contou com a presença de quase 3 mil alunos dos estabelecimentos de ensino da cidade, entre os quais também o CIR, as escolas João de Deus e a Academia de Sonhos. Os alunos fizeram um longo cordão humano na margem do rio, junto ao mercado municipal e no passadiço, assim como sobre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro, abraçando dessa forma o Rio Nabão. Houve lugar a música e a dança, assim como no final, ao descerrar de um monumento alusivo à iniciativa. No final, José Ribeiro Mendes, do Rotary Clube Tomar Cidade, falou à ERT do projeto e dos seus objetivos.
O final de uma primeira fase foi com as escolas, sensibilizar os alunos e os pais e as autarquias para irem junto ao rio e perceberem a importância do recurso que é a água. Nós, nos 5 municípios, já envolvemos todos os alunos. Neste momento já devem ter estado contemplados cerca de 6 mil, 7 mil alunos, o que, multiplicando por 4 de família, dá cerca de 30 mil pessoas que estão sensibilizadas para darem atenção ao rio. E tem sido fantástico porque os 5 municípios, as 14 juntas de freguesia, os 4 clubes do Rotary e as escolas todas destes, os agrupamentos destes municípios têm estado envolvidas no projeto, que tem sido fantástico. O próximo passo vai ser criar um website com informação sobre o rio e com a sinalética a colocar em cada um dos locais que sejam locais de assinalar, porque são um espaço de lazer, porque são um espaço de visitação, porque são um espaço de bem-estar, porque é um espaço de nascente do recurso da água, porque é um espaço que vale a pena assinalar para ser visitável.
Anabela Freitas falou também à reportagem da ERTS para referir que a iniciativa assume particular importância face a um conjunto de objetivos, desde logo o da inclusão.
A dimensão da inclusão, e eu estava aqui bem presente, não tive a oportunidade de assistir ou abraçar o rio nos outros 4 concelhos, mas hoje aqui no nosso concelho estava bem presente a questão da inclusão, e a inclusão pode ser feita de diversas formas, e o rio também é uma forma de promover a inclusão do nosso território. Portanto, uma dimensão social. Segunda dimensão, a dimensão da sustentabilidade e do ambiente. É certo que grande parte da poluição, e quando falamos de Rio Nabão temos que falar da poluição, não é gerada no nosso concelho e, portanto, nós levamos com essa poluição, e aqui as pessoas devem estar atentas, não contribuírem. Quando se manda um papel para o rio, também estão a poluir, e, portanto, terem aqui comportamentos de civismo, sendo que o combate mais musculado, digamos, da poluição competirá à Câmara em conjunto com as entidades competentes. E terceira dimensão, uma dimensão turística, porque o facto de ter trabalhado com as juntas de freguesia, o rio nestes 5 concelhos, veio-se a descobrir locais que nós nem fazíamos a mínima ideia que existiam, e portanto locais esses que vão ser requalificados para ficarem visitáveis, e esta é também mais um atrativo para que possamos reter os turistas mais tempo no nosso território.
Paulo Macedo, diretor do agrupamento Escolas dos Templários, abordou também a iniciativa, lamentando que nem todos os alunos do seu agrupamento pudessem estar presentes neste Abraçar do Rio.
Nós gostaríamos que tivessem mais alunos, porque como nós somos um agrupamento espalhado por mais freguesias do Conselho Primário, e temos algumas escolas da freguesia urbana que não estiveram aqui presentes, são as freguesias, freguesia de Carvalhos, por exemplo, aqui a Junta Urbana, tem Carvalhos Figueiredo, pertence ao agrupamento, temos Valdonas, também pertence à Junta Urbana, temos ainda São Pedro e Linha Ceira, na prática também têm contacto com o rio, só que há sempre o problema do acesso aqui à parte da cidade por causa do transporte, senão ainda mais alunos seriam aqui. De qualquer forma, é sempre um momento. Eu há bocado, na minha curta intervenção, cheguei à atenção porque o nosso manual, que é dado no primeiro ciclo, de História de Tomar e Tradições, há uma parte que é efetivamente só sobre o Rio Nabão. A história do Rio Nabão, a importância que o Rio Nabão teve desde sempre e continua a ter, e efetivamente isto é para transmitir aos alunos a importância que o Rio Nabão continua a ter e tem. E aquilo que eu sinto bastante orgulho é perceber que os alunos, que muitos já estavam aqui do primeiro ciclo, não é? Tanto aqui da EBUJ e dos Templários como da Escola Básica Integrada Santa Iria, têm sempre isso presente. Até porque há uma coisa que todos nós temos de saber, é que quanto mais ruralizada é a parte da proveniência dos alunos, mais respeito eles têm pela água e pelo campo e pela agricultura e por tudo aquilo que geralmente aqui temos tendência, não é, a não respeitar tanto. E eles respeitam e gostam e sentem-se muito envolvidos.
Muito satisfeita com o resultado, estava no final a diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria. Celeste Sousa referiu que é importante que os mais jovens passem a ser os protagonistas na defesa do ambiente.
O importante é conseguirmos que os mais pequenos comecem a ser grandes protagonistas, porque ou são eles, de facto, são o futuro, e porque ao nível das pessoas mais velhas não vemos grande ação, portanto, tem que ser nas escolas, e com as escolas e com os alunos, de facto, a abanar de alguma forma. Aqui, Tomar é, de facto, um sítio muito especial em termos de natureza e recursos naturais. O rio, a mata, tudo isto é, de facto, uma coisa de sonho. Pena eu tenho que não se tire mais proveito do rio. E o meu sonho era que nós pudéssemos andar ao longo do rio, como passadiços, aproveitar o rio, que isto faz muito bem às pessoas em termos de bem-estar físico, psicológico, e portanto esta vinda ao rio, este abraço ao rio, surgiu efetivamente do grande projeto que o Rotário de Mar Cidade tem, mas que nós em termos ecológicos nos lembramos, de facto, do agrupamento, de fazermos mesmo um abraço físico. Era giro irmos todos abraçar o rio, e lançado o desafio a todas as escolas da cidade, desafio aceito, e cá estamos nós todos a abraçar o rio e a apelar para que se cuide mesmo do rio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro vai ter nova rotunda na sequência da instalação do hipermercado Aldi. António Fulciano.
Foi dado mais um passo formal para que se possa iniciar a construção do futuro supermercado Aldi, que vai chegar a Tomar, precisamente à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. A ERT tinha adiantado que essa intervenção tinha início previsto para finais de fevereiro, mas a verdade é que algumas questões mais burocráticas empurraram o arranque das obras para este período temporal. Na recente reunião da Câmara de Tomar foi então analisado o processo de licenciamento para obras de urbanização, neste caso com a criação de uma nova rotunda na conhecida como Avenida do Hospital, assim como a requalificação da atual estrada em terra batida que tem ligação com a Rua Dom Lopo Dias de Sousa. O esclarecimento foi de Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina.
O que hoje estamos a votar é apenas o que hoje, portanto, as obras de urbanização que os promotores vão fazer sobre aquilo que hoje é espaço público. Portanto, leia-se a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, onde nasce uma rotunda. Mas, na verdade, as obras de urbanização vão ser maiores, nomeadamente depois de outra zona que também passará para o domínio público, nomeadamente a rua que depois liga essa rotunda à atual rua Dom Lopo Dias de Sousa, portanto, que, como sabem, não está concluída, apesar de haver ali uma, digamos, quase que uma abertura por onde já algumas pessoas às vezes atravessam, mas, portanto, as obras, obviamente, são mais extensas do que apenas aquilo que formalmente hoje estamos aqui a votar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado na última reunião de Câmara Municipal de Orém o estudo prévio relativo ao projeto de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Fátima. Trata-se de um projeto de grande envergadura que pretende ir de encontro às atuais necessidades da cidade de Fátima e que conta já com o estudo prévio aprovado e parecer favorável da Administração Regional de Saúde. Prevê-se que o investimento estimado em 1,6 milhões de euros possa ser integrado num aviso a abrir brevemente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, adianta Luís Miguel Albuquerque. A obra contempla, para além da ampliação, inúmeras alterações de forma a cumprir as novas disposições legais, entre as quais a criação de espaços de atendimento, vestiários, instalações sanitárias, sala de formação, bem como a correção de várias patologias nas fachadas e a criação de acessos internos e externos aos vários pisos, entre outras modificações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Junta de Olaias, Rui Lopes, reafirmou na ERT que a grande prioridade do seu executivo continua a ser o investimento na rede viária. O autarca, que participou em mais uma edição do programa Freguesia à Freguesia, referiu que, apesar do aumento do valor inscrito no contrato interadministrativo celebrado com o município de Tomar, a verba transferida não é suficiente para cobrir os investimentos a efetuar nas estradas. Uma situação que foi, entretanto, também agravada pela subida dos custos dos materiais.
Mesmo este ano, como já referi, houve um aumento significativo da verba transferida. O problema é que todos os materiais e todos os contratos que nós fazemos tudo isso aumentou, disparou imenso os combustíveis, os inertes, todo o material aumentou muito o preço. Portanto, a maior parte deste aumento foi comido pelos aumentos de preços. De qualquer maneira, se não fosse aumentado, era bem pior. Nós, como vamos receber cerca dos tais 83 mil euros, as estradas que nós temos pensado em executar vão-nos custar cerca de 100 mil, portanto ainda iremos investir mais uma parte de verbas nossas da junta, que vamos poupando e que vamos utilizando. Temos alguns problemas e continuamos a ter bastantes problemas na freguesia, principalmente a nível de alguns arranjos nas estradas municipais. Temos a questão da estrada municipal das Aboreiras, que passa nas Aboreiras, com umas curvas que existem lá, que não estão asfaltadas. Houve um alargamento das curvas e não foram asfaltadas. Portanto, pedimos esse apoio à Câmara, bem como pavimento antiderrapante, porque existem lá meia dúzia de curvas nessa zona que sempre que chove há um acidente lá. É certinho, assim que começa a chover as curvas são as mesmas e normalmente batem sempre uns carros nas primeiras chuvas. Portanto, já houve a colocação de algum antiderrapante, mas ainda faltam algumas curvas. E temos a velha questão da estrada municipal que liga ao Cardal, que é uma estrada municipal, não é da junta. Há pessoas que fazem alguma confusão com isso, mas a estrada é municipal, portanto é um investimento que tem de ser feito pelo município. Ainda por cima é uma estrada que pertence a dois concelhos, Conselho de Tomar e Conselho de Ferreira. Portanto, tem de haver um acordo entre os dois concelhos para executar aquela obra. São 1.300 metros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourense chegou recentemente a acordo com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça para proceder à regularização jurídica dos terrenos das Casas dos Magistrados e do Palácio da Justiça de Ourense. A solução agora encontrada, de acordo com o Presidente Luís Miguel Albuquerque, irá permitir que o município de Ourense possa, no âmbito do processo da descentralização de competências da Administração Central, proceder à reabilitação das Casas dos Magistrados, de forma a que aí possam funcionar serviços municipais.
Estão num avançado estado de degradação, e que nos, obviamente, que temos que lamentar, não só pelo seu estado, como também pela sua localização no sítio nobre da cidade de Ourense. Andamos há 4 anos para ver se conseguimos que as casas venham para nome da Câmara Municipal, para que nós possamos requalificá-las e também devolvê-las à população e devolvê-las a alguma função que possa ser importante e que nós necessitemos das suas instalações. Reuniões, muitas deslocações a Lisboa, e estamos finalmente a ver a luz ao fundo do túnel, e hoje o primeiro passo para que isso possa acontecer é que nós vamos ter que doar os terrenos onde estão implementadas as casas dos magistrados e também o terreno onde está implementado o tribunal. Temos que o doar ao IGF, portanto, o Instituto que gera o património do Estado, para que eles possam registá-lo todo na sua posse, para depois, então sim, serem-nos cedidos, no âmbito do processo de descentralização, as casas dos magistrados à Câmara Municipal, para que nós depois possamos usufruir e utilizar as mesmas para aquilo que pretendemos. Portanto, foi dado o primeiro passo. Este assunto terá aqui também agora a próxima Assembleia Municipal, mas este era o passo que era necessário dar, que ao fim de 4 anos conseguimos lá chegar, para que o processo possa avançar. A seguir tem que ser registado por eles, portanto, se for com a rapidez que tem sido este processo, vai demorar também mais algum tempo. E só depois é que terá que haver uma cedência para o município.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a ERSA adiantou em tempo oportuno, o Conselho de Tomar está, nesta altura, em risco máximo de incêndio devido às atuais condições atmosféricas. Assim será até esta quarta-feira, pelo menos, Numa avaliação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão em causa temperaturas que se situam acima dos 30 graus, ainda que, a partir de sexta-feira, já seja expectável o regresso da chuva. Acrescente-se que, no nível máximo, para além de Tomar, está praticamente toda a região do Médio Tejo. São várias as limitações, por isso, a ter em consideração no uso do fogo, desde logo a proibição de realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não se pode utilizar fogareiros e grilhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Há também que ter em consideração que é proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume, ou ainda lançar balões ou mecha acesa e foguetes. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A sustentabilidade e o bem-estar das cidades são cada vez mais uma preocupação e fator diferenciador e de competitividade. Muitos são os desafios à gestão desses territórios, e um deles é, sem dúvida, o da diminuição do chamado ruído visual. Por um lado, a proliferação de sinalização de trânsito, placas direcionais, propagandas, entre outros, que ocorre muitas vezes de forma excessiva e que poderá ter efeito contrário ao pretendido, causando perda do significado da mensagem. Por outro, a excessiva instalação de cabos aéreos realizada há longo de décadas pelos operadores de comunicações e energia tem contribuído para uma crescente e evidente degradação do espaço urbano, dando por vezes a imagem de algum desleixo nos trabalhos realizados por essas entidades. Por estas circunstâncias, os responsáveis pelo planeamento e ordenamento de uma cidade têm que ter a preocupação em tornar o espaço urbano legível e aprazível, evitando não só o excesso, mas também a descontinuidade e a falta de sinalização, e fomentar a instalação de cabos subterrâneos, tornando assim a cidade menos ruidosa visualmente. A cidade de Tomar, infelizmente, também sofre destes problemas. No que se refere à sinalética, para muitos de nós que diariamente percorremos as artérias da cidade, por vezes é difícil de percebermos das debilidades, porque, instintivamente, conhecemos o território e abstraímos-nos de muitas situações. Mas se tivermos a preocupação, por exemplo, de tentar chegar a determinado destino seguindo a sinalização disponível, algumas das vezes barramos com a já referida falta ou descontinuidade. Percorrendo também a cidade com essa mesma atenção, salta imediatamente à vista a grande quantidade sinalética existente, muita delas naturalmente obrigatória, mas outra haverá que seria evitada. O problema de excesso de cabos aéreos é mais preocupante no centro histórico, onde facilmente se poderão visualizar quilómetros ao longo das paredes dos diversos edifícios. Esta situação é cada vez mais motivo de preocupação em muitas cidades do nosso país, e Tomar, com sua forte vertente histórico-cultural, não pode deixar de pensar na resolução deste problema que prejudica a sua imagem. Por esta altura, e normalmente 4 em 4 anos, quem atravessa Tomar vê que a cidade se está a aprimorar e engalanar para receber muitos milhares que nos visitam durante a nossa festa dos tabuleiros. Seria bom que esta onda fizesse pensar os responsáveis e que não só para quem nos visita, mas principalmente para os tomarenses, a cidade se torne ainda mais agradável e cada vez mais motivo de orgulho.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.